Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte, começando aqui mais um episódio do podcast De Cabeça na História, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como meu filho se tornou um imperador romano. Qual a origem do seu nome? Talvez o seu nome seja algo diferente, talvez o seu nome seja único, talvez o seu nome seja, no mínimo, peculiar. Muitas das vezes nós acabamos criando uma identidade relacionada a um nome. Por exemplo, o meu nome foi escolhido por mim. Eu já tinha 5 anos de idade quando eu escolhi o meu nome. Parece absurdo para você? Porém, meu pai, quando eu nasci, ele não me levou para registrar. Sim, cidades do interior, períodos mais antigos, as pessoas faziam coisas do tipo. Meu pai só me levou para fazer o registro do meu nascimento quando eu já tinha 5 anos de idade. E por pior que pareça, ele levou a minha irmã mais nova para ser registrada no mesmo dia, e ela já tinha na época 3 anos. Não se preocupem, as datas de nascimento de ambos estão corretas nas certidões. Porém, como eu já era grande, por assim dizer, com 5 anos de idade, eu acabei escolhendo um nome. A origem do meu nome está ligada a um filme chamado Matador de Aluguel, onde o protagonista, que é um leão de chakras, é uma pessoa que cuida das seguranças de um bar, ele acaba, né, tendo este nome diferenciado, que é o nome Dalton. Talvez você já tenha visto o nome Dalton nas ciências, quando você vai estudar sobre os átomos, quando você conhece a história de John Dalton. Ele foi o primeiro a pensar a ideia de um átomo, apesar dela não estar correta, mas ele já conseguiu chegar numa ideia que serviu de base para outros cientistas. Quando o assunto é escolha de nome, isso acaba sendo um desafio quando você é professor. Quando eu resolvi escolher o nome do meu filho, eu tenho um filho que, no período dessa gravação, ele tem 1 ano de idade, foi um grande desafio, pois todos os nomes traziam consigo uma memória. Algumas memórias boas, outras memórias ruins. E a ideia de um nome estar ligado a uma pessoa é algo muito mais histórico do que parece. Provavelmente você consegue lembrar o nome de uns 10 personagens históricos aí que passaram na sua vida durante todo o momento, toda a sua vida escolar. E hoje, para falar sobre a escolha do nome do meu filho, nós vamos voltar ao tempo de Roma. Legio a Eterna! Quando nós falamos de Roma, nós temos que lembrar que Roma tem 2 formas de contar a sua origem. Uma forma lendária, mitológica, e uma outra forma histórica. Quando nós falamos da forma mitológica, nós já começamos com a história de Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos que foram amamentados por uma loba acabaram fundando a cidade de Roma em 753 a.C. A lenda vai falar sobre um rei, sobre a ideia de perder o seu trono, de 2 crianças que acabaram sendo criadas por uma loba e depois essas crianças cresceram e foram lá e tomaram o reino. Toda essa história é a versão mitológica sobre a origem de Roma. E ela já traz 2 nomes fortes, Rômulo e Remo. E esses nomes acabaram entrando para a história relacionada a uma das maiores civilizações da antiguidade, que foi a civilização romana. Porém, quando nós falamos de uma origem histórica, nós vamos ligar essa origem histórica aos povos sabinos e latinos. Esses povos vão dar origem nessa região onde hoje é a Itália, ao que nós conhecemos como civilização romana. A civilização romana, ela vai se consolidar a partir do século 7 a.C. com os etruscos. Os etruscos vão ser aqueles que vão governar Roma durante a sua primeira fase de governo. Roma teve 3 fases de governo: uma monarquia, uma república e um império. A monarquia romana, ela durou aproximadamente 250 anos. Durante esse período, aqueles que estiveram à frente do poder foram os etruscos. O último rei etrusco a governar foi Tarquínio o Soberbo. Naquela época, os etruscos estavam envolvidos em vários conflitos com outros povos, o que fez com que um dos grupos existentes dentro de Roma, os patrícios, conseguissem tomar o poder e, dessa forma, criar um novo governo, que foi a República. Quando nós falamos de classes sociais dentro de Roma, nós vamos destacar quatro classes. Os patrícios, sendo estes nobres romanos, donos de muitas terras e de gado, e os únicos a possuir direitos políticos. Provavelmente você conhece muitas patrícias, mas não conhece muitos patrícios. Vamos ter os plebeus. Estes vão formar a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou até mesmo mercadores. Eles não tinham o direito de participar do governo da cidade e, em caso de dívida, poderiam ser até escravizados. Continuando, temos os clientes, que eram servidores ou protegidos dos chefes de uma família com grande poder. Este chefe em específico era chamado de patrono. A ideia dentro de Roma é que existiam famílias que estavam ligadas a essa origem mitológica. Eram famílias que possuíam as melhores terras, eram famílias que tinham privilégios que os outros, né, grupos não possuíam. E por último, e não menos importante, ou talvez mais importante para o desenvolvimento de Roma, nós vamos ter os escravos. Lembrando que esses escravos poderiam ser escravos de guerra e poderiam ser os escravos por dívida. Escravos de guerra, aqueles obtidos entre conflitos de Roma com outros povos, e os escravos de dívidas, geralmente pessoas que pegavam dinheiro por algum motivo, por alguma necessidade com os patrícios e não conseguiam saldar as suas dívidas. Nos tempos em que Roma era uma monarquia, o rei era a maior autoridade da cidade. Porém, ele não governava sozinho. Além dele, havia o Senado, que na época era formado somente pelos chefes das famílias patrícias, e uma assembleia composta de soldados aí com até 45 anos de idade. A ideia de um Senado com patrícios, ele vai decidir muito sobre os rumos que a cidade tomava, sobre os rumos que essa civilização vai tomar. Esses patrícios são as pessoas mais importantes dentro de Roma. Eram eles que escolhiam quem seria o sucessor desse rei. Eram eles que decidiam se Roma iria para a guerra, se Roma iria tomar decisões mais importantes. Esse Senado, ele era formado durante a República por 300 membros vitalícios, todos patrícios. Lembrando, a ideia de vitalício ela é simples. Enquanto houver vida, você ocupa esse cargo. Por isso eram pessoas muito velhas, eram pessoas com pensamentos às vezes muito conservadores, eram pessoas que tinham já uma tradição familiar extremamente forte e estavam ali no poder. Suas principais funções eram controlar o tesouro público, ou seja, todo o dinheiro de Roma, e propor a guerra ou a paz. Existiam as assembleias, sendo essas a Assembleia das Tribos, composta de cidadãos conforme o local de residência ou de origem, a Assembleia da Plebe, composta apenas dos plebeus, que votavam assuntos referentes aos plebeus, e, por último, a Assembleia Centuriata, que já era uma reunião de cidadãos em centúrias, que são aí 100 pessoas, segundo o seu grau de riqueza. E elas votavam tanto as declarações de guerra quanto os acordos de paz e ajudavam a eleger os cônsules, sendo que esse cônsul iria governar a República por um período de um ano e depois ele seria substituído. As guerras elas foram constantes durante a República e fizeram Roma crescer muito em terra e números de escravos. As guerras também permitiram que generais fizessem seus nomes. E novamente, nomes que entraram para a história. Nós vamos ter Júlio César como o nome mais importante dentro da história de Roma, seguido de outros nomes muito poderosos. Na época, nós vamos ter aí, formando o primeiro triunvirato, Júlio César, Crasso e Pompeu. Porém, o segundo triunvirato vai trazer nomes mais conhecidos, como o caso de Otávio, o caso de Lépido e o caso de Marco Antônio. Antes de nós irmos para o segundo triunvirato, vamos falar um pouquinho aqui sobre Júlio César. Júlio César foi o maior general de Roma. Ele se aproveitou de um momento de fragilidade da República para tomar o governo. Após inúmeras batalhas e inúmeras vitórias, Júlio César percebeu que a República não estava caminhando para o bem do povo romano e ele resolveu tomar o poder. E ele se autodeclarou ditador vitalício. Ele governaria Roma com poderes totais. E durante esse período, ele fez uma série de reformas extremamente importantes. E podemos destacar alguns feitos, como a questão dos salários para os soldados, a questão das terras para os soldados. Nós temos alterações no calendário que foram feitas durante o seu governo, como, por exemplo, a criação do ano bissexto e até mesmo a questão do acréscimo do mês de julho em homenagem a Júlio César. Porém, as suas decisões acabaram contrariando os patrícios, lembrando que esses controlavam o Senado, e Júlio César acabou sendo assassinado por todos os senadores que na época tiveram que participar dessa situação. Ninguém poderia ficar contra, porque se um não participasse, ele poderia acusar os demais de assassinato. Após o assassinato de César, formou-se o segundo trio virato de generais que vão continuar disputando o poder em Roma. Esse segundo trio virato vai ter como vencedor Otávio, que vai se tornar o primeiro imperador de Roma com o título de Augusto, que significa venerado. Quando eu fui escolher o nome do meu filho, eu queria um nome que fosse diferente, para não dizer único, um nome exclusivo, um nome forte. Entre os vários nomes que eu e a minha esposa listamos como opções para a escolha, um dos que se destacou foi o nome de Otávio. Mas jamais seria um filho de um historiador somente Otávio. A ideia de um Otávio Augusto traria um nome mais forte, um nome mais poderoso, o nome de um imperador romano. Entre os legados que os romanos deixaram para nós, nós podemos falar sobre o direito civil, que vai ser transcrito, que vai ser utilizado para aplicar as leis de forma mais justa. Nós temos as línguas derivadas do latim, por isso que em muitas palavras a língua portuguesa se parece com o italiano, com o espanhol, porque a nossa origem, a origem dos povos latinos, ela é a mesma. A questão do alfabeto, então alfa, beta, letras que estão no alfabeto romano e grego. Nós vamos ter os números, que nós só não usamos os números romanos porque não tem o zero, e o zero faz falta. Temos as questões das artes plásticas, que os romanos valorizavam muito a questão do corpo humano, do homem, na sua capacidade, no seu poder. Vamos ter a questão da mitologia, dos seus deuses, que influenciaram na escolha dos nomes dos nossos planetas, do nosso sistema solar. São nomes de deuses gregos, só que na versão romana. Se você pegar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte é o deus da guerra. Marte seria Ares. Se você pegar Júpiter, que é o maior planeta de todos, ele seria Zeus. E uma das contribuições mais importantes que nós vamos ter vai ser o crescimento do cristianismo. Essa religião que vai começar como uma religião perseguida dentro do Império Romano, porém vai acabar se tornando a principal religião aí no nosso mundo. A maior religião, sem dúvidas. Após conhecer um pouco da história de Roma, após ouvir o nome de alguns personagens históricos extremamente famosos, extremamente conhecidos, eu te pergunto, qual a importância do seu nome na sua vida? Qual o nome das pessoas que estão próximas a você? Existe algum personagem histórico na sua família? Existe algum nome que para você seria um nome proibido? Ou até mesmo um nome de uma figura histórica que você jamais utilizaria? Coloca aqui nos comentários do episódio no Spotify, manda pra gente nas redes sociais, interaja conosco. Qual a história do seu nome? O seu nome daria uma história? Se você gostou do episódio, se você se interessou pela história, procure a série que está lá na HBO, a série Roma. Ela vai tratar a civilização romana de uma forma bem detalhada. É uma série que tem um grande investimento no desenvolvimento de cenários, de personagens. Porém, se você tem menos de 18 anos, essa série não é para você. Fica essa observação. É isso, meus queridos. Esse episódio chegou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Teremos mais episódios falando de história. Os próximos episódios vão trazer um pouco de cultura pop, sempre contando um pouquinho da minha história para vocês. Hoje vocês conheceram um pouquinho da história do meu filho, o Otávio Augusto, e quem sabe um dia ele se tornará uma pessoa tão grande e tão importante quanto o seu nome de origem. Até a próxima e tchau, tchau.
Este programa foi editado por Audi Edições.